Hello Blues, sejam todos bem-vindos a mais um Breedcast, o podcast do Chelsea Fans Brasil. Eu sou Felipe Henriquez e mais uma vez comando essa mesa hoje. Ah, cara, que saudade que eu tava de estar só o trio clássico, o trio de elite aqui do Breedcast. Falar aí do Mundial de Clubes, chegou, está batendo na porta, já começou inclusive. Falar também da vitória na Copa da Inglaterra sobre o Plymouth, numa situação vergonhosa, uma atuação horrível do Chelsea. E falar também, como o Lucas bem disse, bem frisou, do mercado de não transferências. Eu achei sensacional esse nome. Então vamos lá. Baixe o app do OneFootball, aí você pode conferir aí todas as notícias do Chelsea Fans Brasil. Acesse chelseafcbrasil.com. Segue no Twitter, no @chelseafansbra. E no Facebook e no Instagram, você pode conferir lá no Chelsea Fans Brasil. Também estamos no TikTok, lá com a Bruna Martins, no @ChelseaFansBrasil. E é isso. Vamos aos destaques iniciais dele, um poeta, Lucas Knipe. Seja bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E a atuação do Lukaku hoje eu posso resumir em um filme, né? Duro de Matar 5, né? 120 minutos de dor, sofrimento e desrespeito com o passado.
É sensacional, cara. Sensacional. Vai aí, Ivan Olasco Júnior, nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Gostaria de destacar o Mundial de Clubes, né, o torneio que consegue irritar até quando não está acontecendo, o que vai começar e tomara que o Chelsea conquiste esse troféu e passe logo.
Verdade. Ah, claro. Me lembrem, o Chelsea se classificou na Copa da Inglaterra, confere? Certo, se classificou, né? Passou. Sim. Estamos na próxima fase. Alguém sabe o paradeiro de um tal Manchester United? Se você, alguém de vocês, onde vocês souberem o paradeiro do Manchester United,
eu acho que eles sofreram um acidente ontem.
Já que o Lucas falou duro de matar pro Lukaku, eu tenho um filme pro Manchester United, Náufrago. De novo. Não foi a primeira vez. Tem um detalhe muito interessante nessa questão das janelas de transferências, que foi só a janela fechar, e aí três nomes foram. O Declan Rice, cara, o Declan Rice é igual o Emael. Tá, toda a eleição tá aí e nunca ganha. E é o Chelsea, toda a janela de transferência que é o Declan Rice, mas nunca vai conseguir nada. Entendeu? A gente tem que entender que o Chelsea, ele tá na friend zone do Declan Rice, cara. A gente tem que encarar essa realidade, né, Lu? Né, Ivan?
Exatamente.
O Chelsea tá na friend zone. Bem que, segundo o senhor K, a friend zone não existe. Mas a gente sabe, né, que o Chelsea tá na friend zone do Declan Rice. E aí tem os outros nomes, né? Como se fala lá em Porto Alegre, né? Outro jogador que foi também especulado foi o Jules Koundé, né? Acho que acredito que dessa vez o Koundé, né, vai conseguir ser realmente jogador do Chelsea na próxima temporada, porque o Christensen está mais interessado em jogar em Barcelona do que jogar no Chelsea. Acho que isso é realmente impressionante. E
já é jogador do Barcelona desde 2017, não?
Não precisávamos ter tocado nesse assunto, porque a parte reta final da temporada dele foi boa. Dito isso, sim, concordo com você. Jogador do Barcelona desde aquela falha lá que tirou a gente da Champions. Aspilicueta é bom manter, tá? É bom manter o capitão. O Rüdiger, o nosso querido Venom. Acredito que deva... Hoje tem que ser uma notícia, né?
220,
parece que ele vai renovar. 220 mil livros por semana.
Tá bom, o Venom precisa de realmente disso pra viver.
Não tá nem perto do salário que o Mbappé tá próximo de assinar com o Real Madrid, né? 900 mil por semana.
Vamos lá, vamos fazer aqui jogo rápido. Quem é melhor, Mbappé? O tipo de pergunta que faria no
Fox Sports.
Exato.
Debate. Fox Sports Rádio. O Mbappé merece ganhar mais que o Rüdiger? Tava lá. Fox Sports Rádio. Aliás, um minuto de silêncio em razão do falecimento da Fox Sports no Brasil. Passou o momento. Passado isso, dito isso, né, sobre o Rüdiger, as pelicuetas, que mesmo a notícia que eu vi hoje, mesmo o Chelsea oferecendo menos, ele deve aceitar a proposta, porque é o capitão do time, acho que não faz muito sentido ele sair agora. Mas teve outro jogador especulado para a próxima temporada, que é o Ousmane Dembélé, que desde que não jogue contra o Liverpool, ele pode ser um bom jogador. Desde que não tenha aí a capacidade de perder gols cara a cara. Você vê que o Equador fez gol no Alisson e o Dembélé não, cara. Você vê, olha, realmente, mano, que coisa. Como é que o Alisson tá um chamagol do caramba, cara? Eu vou dizer a parada aí pra você, mas realmente o Alisson, eu vou dizer uma parada aí, hein? Meu goleiro titular
pra ser... muito pra ser expulso naquele jogo contra, cara, o Equador.
Verdade, lutou o Karate Kid, Kung Fu Futebol Clube, a parada ali foi louca.
Deu o golpe do Nelson Piquet com as duas mãos também.
Verdade, parecia até aquele especial do Bison Street Fighter. E mas meu goleiro aí pra seleção brasileira seria o Everton, hein, cara. Enfim, mas eu quero ouvir, não ouvir vocês sobre isso, não, mas sobre esses três jogadores aí. A Friendzone, né? O Declan Rice. O Koundé, que é o novo crush. E o Dembélé, que tá aí pra, né, ser aquela surpresa, aquele contatinho inesperado. O que eu tô falando assim? Não faço a menor ideia. Minha saúde mental, ela tá indo pelos ares. Gostaria que vocês orassem por mim e que ouvissem agora o Lucas falar sobre isso.
O Declan Rice é realmente, né, o sonho de toda janela, mas nunca sai do papel. Essa é a grande verdade. Ele tá no West Ham nessas últimas temporadas. Acho que até o crescimento do West Ham ajuda ele a manter ele por lá, né? Agora o time tá em Europa League, né? Pode até beliscar uma vaga em Champions, que eu acho difícil no momento, né? Mas ele é talvez o melhor meia da Premier League no momento, né? Tá jogando em um nível muito alto, ele tem um apoio defensivo impressionante, ele é onipresente em campo, eu acho isso impressionante, né? E tem um problema, que ele é inglês, e dentro da Premier League, transferência interna no jogador inglês é muito caro. A gente viu quanto o Grealish custou para o Manchester City, né? O Aston Villa conseguiu tirar uma baita grana do City, e eu não acho que o West Ham vai fazer diferente. O David Moyes já falou que ele não deve sair por menos de 100 milhões de euros, então o Chelsea teria que estar disposto a gastar muito dinheiro pelo Declan Rice, e eu não sei se, assim, a gente vai ter concorrência nessa briga, porque o Chelsea não é o único interessado. Manchester United já manifestou interesse, o Liverpool também já manifestou interesse, o Klopp, ele tem, assim, um excelente trabalho em negociações, ele conseguiu o Luiz Dias nessa janela, dando um chapéu no Tottenham, foi um bom trabalho do Jürgen Klopp, então, assim, não vai ser uma negociação fácil. A do Júlio Koundé parece mais fácil, parece até que ele quer vir para cá. A gente não parece ter muita concorrência, que é até chocante, porque se eu tivesse que falar o melhor zagueiro jovem do mundo, é o Jude Koundé. Eu acho ele fantástico, a capacidade de domínio dele, de drible, né? Ele é um zagueiro que dribla muito bem, um cara que tem boa bola enfiada, um cara que tem presença até no ataque, ele consegue subir pro ataque de uma maneira, até me lembra um pouco o Sérgio Ramos, né? Que ele era lateral no passado, e por isso que, mesmo como zagueiro, ele consegue subir bem pro ataque, assim, ele tem...
Vanderlei Luxemburgo, e transformou o Sérgio Ramos em zagueiro. Dito isso,
e o Koundé, ele tem isso, né? E é um zagueiro sólido demais, ele ganha quase todos os duelos pelo ar, pelo chão, ele é muito bom. E se o Chelsea consegue esse negócio, como vem falando, por 42 milhões de euros, seria um negócio espetacular, sinceramente. Mas com atraso, né? Acho que já podia ter contratado ele antes, mas de qualquer maneira, eu acho que seria uma baita negociação. Agora o Dembélé, eu tiro no escuro, acho que essa é a grande verdade, porque, assim, acho que todo torcedor do Barcelona hoje odeia o Dembélé, né, porque, ele, se não me engano, é a transferência, acho que, mais cara da história do Barcelona, veio com muita expectativa do Dortmund, ele jogou, inclusive, com o Thomas Tuchel, né, ele fez... Sim. Uma dupla com o Aubameyang lá, que foi excepcional lá na Bundesliga. Ele era um jogador muito bom, não era um jogador ruim, assim. Muita gente fala que o valor que o Barcelona pagou nele foi muito caro. De fato foi, mas Não era um jogador barato na época, porque ele tinha menos de 20 anos de idade, ele era um talento impressionante, mas acabou não dando certo, até porque o Barcelona contratou ele contra a vontade do técnico, que não queria ele lá, não tinha um encaixe ali pré-programado para ele. É um time de características, o Barcelona totalmente diferente do Dortmund, e para um jogador jovem, e talvez até com uma dificuldade de adaptação, isso poderia dar errado como deu. Então, assim, talvez no Chelsea, no estilo do Thomas Tuchel, ele se dê melhor. Mas ele não seria a contratação que eu faria para o ataque. Eu não acho que o Chelsea tem que ficar em apostas, né? Porque o Dembélé hoje é uma aposta. Ele tem histórico de lesão, ele tem esses problemas. Então, assim, não sei quanto seria o salário dele, né? Isso também a gente tem que colocar isso em questão. É uma negociação que eu pessoalmente não sou fã, não.
O Ivan, o Dembélé é melhor que Mbappé, Ivan? Você acha o Dembélé melhor que o... Não,
Não,
sério.
não.
Sério. Você acha o Dembélé melhor que o Pulisic? Você acha assim, dois no auge, o Dembélé é melhor que o Pulisic?
No áudio dá para discutir.
Você acha o Dembélé melhor que o Timo Werner? Aproveitando que hoje nós podemos sim dar essa opinião.
No áudio dá para discutir também.
Você acha que o Dembélé seria o um bom reforço para o Chelsea, Ivan? Porque eu estou começando a achar aqui, né, pela opinião de vocês, eu estou começando a achar que o Dembélé é melhor a gente manter longe, né, de Stamford Bridge. Porque, assim, claro que ele vai ter que jogar contra o Liverpool duas vezes por ano, mas desde que não seja contra o Alisson, ele pode fazer o gol.
Para
E
mim,
aí, Ivan?
os pontos assim que pesam muito contra uma contratação do Dembélé, primeiro, salário. E eu acho que ele exigiria salários próximos ao que ele exigiu para renovar com o Barcelona, que é totalmente fora da estrutura salarial que o Chelsea paga para os seus jogadores. Então, acho muito improvável nesse ponto. E o outro é o histórico de lesão dele. A gente sabe que é um jogador que custou muito caro para o Barcelona, que vive no departamento médico. E se é para ter no departamento médico, a gente já tem muitos jogadores lá. Então, eu acho que
É por
são
isso que eu
pontos.
perguntei do Pulisic, entendeu?
Exatamente. Incrível que o Pulisic não se lesiona desde o começo de novembro.
Olha aí, como
Um
Deus é bom.
ponto, sim, bem interessante. Mas é. Eu acho que esses pontos acho que pesam muito contra a possível contratação do Dembélé. E como o Lucas falou, eu acho que é um tiro no escuro. Não sei muito bem o que esperar dele no Chelsea.
E eu ouvi também uma coisa relacionada ao Marquinhos, não sei se realmente procede, né? Enfim, aí falando, né?
Esse é o tipo de negociação que teria que gastar muito, mas muito dinheiro para contratar.
Sim.
O quanto que foi? Pô, me lembra, refresque a memória, por favor. Quanto que o Lukaku foi contratado? Quanto que o Chelsea desembolsou mesmo?
100 milhões de libras e 115 milhões de euros.
O Chelsea jogou no lixo isso tudo, né? Não frisar isso. É claro, né? Assim, pagar 100 milhões no Declan Rice, eu prefiro pagar 100 milhões no Declan Rice do que 100 milhões no Lukaku, tá? Sim, é só pra. É fácil falar agora? É, por isso que eu tô falando. É fácil. Difícil não falar. Por isso que eu tô falando. É claro, se fosse pra tirar hoje o dinheiro que a gente pagou no Lukaku pra pagar no Declan Rice, todo mundo pagaria rindo aqui. Não
Passe.
tem o que dizer. Podemos fechar a parte de janelas de transferências? Acho que isso tem.
Podemos.
Né? Não temos mais o que dizer. Teve os garotos, né, que o Chelsea contratou para a base, para a Coban, né? Mas, enfim.
Sim, muitas
Isso aí fica para os
informações.
próximos anos.
É.
Beleza. Bom, lembrando, né, que o Chelsea, ele enfrentou o Plymouth. Muitos chamaram hoje de Plymouth. Primeira vez que eu ouvi foi Plymouth, a pronúncia desse time, mas enfim. O Chelsea avançou de fase na Copa da Inglaterra, venceu por 2-1, jogo que misericórdia. Olha, se você não assistiu a esse jogo, sinta-se abençoado. Sério.
Exato.
Abençoado. Deus gosta muito de você. Ah, eu vi o jogo. Ore um pouco mais. Você que não viu o jogo, Você que não viu o jogo, sinta-se abençoado. Chelsea venceu de virada, gols de Aspilicueta e de Marcos Alonso. Chelsea voltou a vencer um jogo, não estamos em 2016 nem 2017, mas o Chelsea venceu um jogo com um gol decisivo do Marcos Alonso. Coisa maravilhosa. Você vê que, olha, realmente tem momentos onde o nosso querido Marcos Alonso... É aquilo que eu falo com vocês. O mal de ter jogador ruim no time é que ele joga.
Uma hora ele joga.
E o cúmulo disso tudo é que não, ele não só joga, mas às vezes ele faz gol, cara.
Decisivo.
O Márcio Araújo fez gol de título pelo Flamengo contra o Vasco. Eu queria só lembrá-los do porquê que eu tenho essa tese comigo. Que jogador ruim, o mal de ter jogador ruim é que ele joga e que às vezes ele pode fazer gol. Então o Marcos Alonso, dele no elenco é porque ele vai jogar, ele vai se titular e além disso, ele vai fazer gol.
Um ponto sobre o Alonso é que nas últimas partidas ele parecia estar sendo deixado cada vez mais de lado pelo Tuchel. Estava preferindo mais o Sar pelos lados ou um ponta improvisado como o Alan. E o Alonso entra, faz um gol decisivo, classifica o time e provavelmente teremos Marcos Alonso como o Alan nas próximas partidas.
Antes de chamar o Lucas, eu falei, quando você falou assim, quando o Tuchel tava deixando o Lukaku deixado, eu pensei que você ia falar deixado Zé embaixo, com aquele episódio dos Simpsons, não sei se o Lucas lembra.
Não sei se eu lembro disso,
deixado
Zé
embaixo, que o Homer fica prevendo que o apocalipse tá chegando.
Assim.
Ele fica aí, vai no cinema ver o filme com o Bate a Lisa. Deixados embaixo da produtora, ele ressuscitou. Aí porque sei que o Lucas vai fazer referência nesse episódio, falando que eu ter deixado o Alonso embaixo. Mas, enfim, aquela referência aos Simpsons que sempre tem que ter. Vai, Lucas. E esse. Eu queria que você repetisse aquela tua poesia tão maravilhosa para descrever a tática do Tuchel contra o City, mas que se aplica ao que foi o jogo do Chelsea hoje contra o Plymouth.
É um jogo que foi realmente muito ruim, né? O Chelsea, muita dificuldade, assim. O fato é que também acho que não dá para colocar tudo na conta do Tuchel porque o time foi mal, né? Acho que o ataque, os jogadores, tirando o Ziyech, que eu acho que jogou muito bem, criou muita chance clara, cansou de deixar o Lukaku na cara do gol, né? E o Lukaku perdeu as chances, né? E assim, eu acho que quem merece mais críticas é o Lukaku, né? Podemos dizer que a atuação dele foi um ataque aos olhos, aos ouvidos, ao cérebro, ao bom senso e ao desejo humano de se divertir vendo futebol, porque realmente, né? Foi assim, que a gente paga um dinheiro que pagou, né, 115 milhões de euros, né, é a segunda maior transferência da história da Premier League, né, assim, você paga esse dinheiro todo pro jogador perder essas chances, né, a gente poderia ter isso de graça com o Morata, entende, não precisava de contratar o Lukaku para perder esses gols. Você contrata um cara desse para ser decisivo. E esse é o tipo de erro que não dá para colocar a culpa em sistema, não dá para colocar a culpa lá em adaptação. Essa é a coisa básica. Você não desaprende a chutar no gol, você não desaprende a se jogar na bola para empurrar a bola para dentro do gol. Né? Isso o cara devia saber fazer bem, né? O problema talvez poderia ser posicionamento, mas foram erros assim muito primários do Lukaku que deixaram a gente revoltado de uma maneira impressionante e pior de tudo é ver que ele jogou 120 minutos fazendo nada, ele não foi substituído em nenhum momento, né? E assim, eu não gostei das substituições também, o Jorginho estava amarelado e tiraram o Kovacic, que estava indo bem no jogo, assim, eu não gostei das substituições, mas no final das contas acabou valendo a superioridade de elenco do Chelsea, né? O Chelsea tem mais elenco e consegue manter a intensidade por mais tempo e eventualmente acabaria superando o Plymouth. E o destaque positivo também para o Kepa Arrizabalaga, que teve uma excelente atuação, né? Alguns culparam ele no primeiro gol, eu achei que foi uma cabeçada muito difícil, mas ele teve várias defesas muito boas e defendeu o pênalti no final, que garantiu a vitória para o Chelsea, né? O Kepa, que, diga-se de passagem, muito bem desde que o Mendy foi para a Copa das Nações Africanas, né? O Chelsea avança, né? Mas Foi uma atuação que eu acho que não gera preocupações, a meu ver, de tão táticas, mas sim de desempenho dos jogadores de frente, né? Eu acho que tá muito preocupante o jeito que eles estão jogando.
Olha aqui, o Kepa tá pegando muito mesmo. O Kepa só vai voltar a ser reserva porque o titular não me indica. Porque ele tá dando todos os argumentos possíveis e justificáveis para ser titular, hein? Que era realmente, eu achava que eu até tinha perguntado isso lá em dezembro pra vocês. Ah, e aí? O cara voltar pegando pra burro. Não tem como tirar o Mendy. Tudo que ele já fez até aqui, aquele jogo contra o Brentford, foi talvez a grande atuação de um goleiro nessa temporada na Inglaterra. Bizarro aquilo ali, sabe? Foi realmente impressionante.
Eu não digo que
Impressionante.
foi a atuação, a melhor atuação de goleiro na temporada, porque o Sommer teve aquela atuação absurda lá, né? Que no
Sim,
Mönchengladbach.
Leverkusen.
Exato.
É que pegou, né, pra caramba ali. E no jogo contra o. No futebol inglês, na Premier League, sem dúvida, foi aquela do Mendy contra o
Foi.
Brentford. Mendy, que inclusive pode se tornar campeão, né, da Copa Africana, tá na final contra o Egito. Muito bem, acho que não tem muito o que acrescentar a esse jogo, não, né? Porque eu só queria perguntar pro Lucas se o Lukaku agora tem o monopólio do ódio dele. Sei se.
Ele só quebrou o monopólio do Florentino Pérez, né? Mas
Sim.
ele. Vamos falar que é um oligopólio neste momento.
É. Verdade. Boa. Isso aí. Pra quem não entendeu a palavra que o Lucas usou, só ler 1984 de George Orwell que você vai entender. Vamos lá. O que você pode falar? Ah, claro, o Mundial de Clubes, né? Acredito que seja realmente, né? Chegou o momento onde realmente, finalmente, iremos falar do Mundial de Clubes. O Mundial já começou na última quinta-feira, é isso?
É a vitória do Al Jazeera, né?
4-1 sobre o AS Pirraia, que depois o próprio Rafael Oliveira disse, chamou de Pirê. E aí eu vi que na Band o craque Neto chamou de Pirraia. Então vamos chamar de Pirê, tá? Chamar de Pirê o time do Tahiti, que foi goleado. Tinha até a história legalzinha, né? Mas não deu tempo de falar dela. 4-1 para o time da Al Jazeera para enfrentar aí o Al Hilal neste sábado. Então, provavelmente, quando esse podcast for ao ar, já teremos aí o adversário do Chelsea definido. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, irá enfrentar o Al-Ahli do Egito. O Al-Ahli que foi quem tirou a medalha de bronze do peito do Palmeiras no último Mundial. Vou lembrar disso aí. Tem umas curiosidades, deixa eu só dar uma olhada aqui. O Al-Ahli, sétima participação na história do Mundial de Clubes. Tá? Em 2006 e em 2020, enfrentou equipes brasileiras e terminou em terceiro lugar. 2020, como eu já falei, inclusive, venceu o Palmeiras nos pênaltis na disputa pela medalha de bronze. Em 2006, perdeu na semifinal para o Internacional por 2-1 com gols de Luiz Adriano e Alexandre Pato. Na disputa do terceiro lugar por 2-1. Em 2020, perdeu por 2-0 para o Bayern de Munique na semifinal e depois empatou sem gols com o Palmeiras e venceu nos pênaltis. Deca campeão da Liga dos Campeões da África, somando o Campeonato Egípcio e a Copa do Egito, conquistou 79 títulos, 42 da Liga Nacional e 37 da Copa Egípcia. Lidera o ranking da Confederação Africana de Futebol de clubes de melhor clube africano de todos os tempos. Foi nomeado pela Confederação Africana Clube Africano do século XX. Destaques o goleiro e capitão Mohamed El Shenawy, que inclusive é goleiro da seleção egípcia. Goleiro titular, goleiro e capitão do Al-Ahli, Mohamed El Shenawy. Os meio-campistas Aliou Dieng, que é malinês. O Elduzi Fatih, acho que é esse o nome dele. Titular também na seleção egípcia. O Amar Hamdi. E o atacante sul-africano, o Percy Tau, ex-Brighton, ex-jogador aí da Premier League, passou pelo Brighton. Tem alguns desfalques mesmo, muito desfalcado. Bateu o favorito do confronto deste sábado, que foi realmente o Monterrey do México. Venceu por 1-0, avançou para a próxima fase e vai enfrentar o Palmeiras. Quais são os dois times que podem enfrentar o Chelsea? O Al Jazeera, a Al Jazeera, né? Ou o Al Hilal? A Al Jazeera, campeã da Liga Nacional dos Emirados Árabes, está disputando a sua segunda, né, edição do Mundial. 2017 entrou também como representante do país sede e terminou em quarto lugar. Na ocasião, o time venceu o Auckland City por 1-0, venceu o time japonês, o Urawa Red Diamonds, também por 1-0 nas quartas de final, perdeu para o Real Madrid 2-1, um dos melhores jogos da história do Mundial de Clubes. Porque chegou a abrir 2-0, mas teve o segundo gol anulado, o primeiro gol foi até do Romarinho, atacante do Corinthians, e aí sofreu a virada no segundo tempo com o gol do Cristiano Ronaldo, e Gareth Bale ainda jogava futebol nessa época. Na disputa do terceiro lugar, perdeu por 4-1, foi goleado aí pelo Pachuca do México. E o Al Hilal, o atacante brasileiro Vitor Sá, que inclusive foi revelado pelo Palmeiras, teve uma passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha. O atacante malinês Abdoulaye Diaby, que teve passagens pelo Besiktas da Turquia, o Sporting de Portugal e o Clube Brugge da Bélgica. Além deles, a equipe emiradense... Olha só, hein? Além deles, a equipe emiradense tem como destaque o atacante Ali Mabkut. Ali Mabkut. 31 anos, jogou a carreira inteira no Al Jazeera. É ídolo do clube e maior artilheiro da história da seleção emiratense. Então tá. Emiratense é o correto e não emiradense. Como é que eu li emiradense em algum lugar, por isso que eu escrevi? Então a equipe emiratense tem o Ali Mabkut como, sei lá, como o Ali Daei deles lá. O Cristiano Ronaldo aí do Al Jazeera. E o Al Hilal, time mais poderoso da Arábia Saudita. O Al Hilal é o time que possui a maior torcida do Oriente Médio e participa do Mundial de Clubes pela segunda vez na história, sendo atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. 2019 enfrentou o Flamengo na semifinal e terminou em quarto lugar. 2019 foi uma bela, acho que foi a melhor edição do Mundial de Clubes. A campanha na ocasião venceu o Esperance da Tunísia nas quartas de final por 1-0, perdeu para o Flamengo por 3-1 na semifinal e perdeu nos pênaltis por 4-3 para o Monterrey do México. O Al Hilal, é tetracampeão da Liga dos Campeões da Ásia, conta com um time forte, né? Tem o treinador que é o Leonardo Jardim. O cara.
Muito fã dele.
Sim, muito bom técnico, que foi o. Levou aí o Mônaco à semifinal da Liga dos Campeões 2016-2017. Na equipe que contava com jogadores promissores, como o brasileiro Fabinho, o português Bernardo Silva e um tal de Kylian Mbappé. Da atual equipe do Al Hilal, vale destacar os seguintes jogadores. Cuéllar, para quem é torcedor rubro-negro, ele vai lembrar do Gustavo Cuéllar, volante colombiano, ex-Flamengo. O meia brasileiro Matheus Pereira, ex-West Bromwich, muito bom jogador. O atacante brasileiro Michael, ex-Flamengo. O atacante peruano André Carrillo, bom jogador, ex-Benfica, ex-Watford. E o centroavante malinês Musa Marega, ex-Porto. Dentre os jogadores sauditas que fazem parte da seleção que lidera a sua chave nas eliminatórias asiáticas, podemos citar o goleiro Mohamed Al-Oasis. O lateral esquerdo Yassir Al-Sharani. E os meias Mohamed Kanu e Salman Al-Farraj, que é o capitão da equipe. E além do atacante capitão da seleção saudita, o Salem Al-Dassari. O Salem Al-Dassari, que é um dos grandes, que é hoje considerado o principal jogador da seleção saudita, camisa 10, capitão, enfim, é o cara lá. A seleção saudita que está em vias de conquistar, né, de garantir a sua vaga na Copa do Mundo desse ano. Senhores, passado toda essa informação, né, tudo que a gente passou, claro, as informações dos times, sem querer me alongar muito, né? Os Chelsea, ele estreia contra, claro, o vencedor de Al Hilal da Arábia Saudita e Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos no próximo dia 9, na próxima quarta-feira, 1:30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Mohammed Bin Zayed, localizado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras joga na terça contra o Al Ahly do Egito, no estádio Al Nahyan, né? Também fica... Né, todos os dois jogos vão ser todos assim, em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. A final será no dia 12, no próximo sábado, 1h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Mohammed Bin Zayed, e a disputa do terceiro lugar. Não precisamos mencionar esse jogo, até porque não estamos focados nele. Não há nenhum... Né? Pelo amor de Deus. Nunca, nunca, nunca um europeu não foi pra final, né, diga-se. E continuará assim. Na disputa do terceiro lugar, 10 horas da manhã, horário de Brasília, no estádio Al Nahyan. Transmissão Bandeirantes, o canal do esporte. A Band, no Band Esportes e no site da band.com.br. Passado todo o raio-x, aí vocês podem falar o que vocês quiserem, porque eu já falei demais. Mundial sempre. Ivan primeiro.
Então, o Chelsea, ele é favorito pro seu jogo, mas a equipe, além de não subestimar o adversário, ela precisa apresentar um futebol melhor do que vem apresentando em alguns jogos, né? O jogo contra o Palma, por exemplo, a equipe deixou muito a desejar, e se jogar com tanta displicência assim, contra um time melhor, o Chelsea vai ser punido. Então, a equipe não pode bobear. Ela tem que apresentar seu bom futebol, ela tem que ir bem concentrado, bem focado, não desperdiçar tantas chances como vem desperdiçando nos últimos jogos. Então, são jogos assim, perigosos se você não entrar totalmente focado no jogo, se você não entrar com a devida atenção. E a gente tem que lembrar também que o Thomas Tuchel, ele não vai estar disponível para comandar a equipe no primeiro jogo do Mundial. Sim. Então, embora tenha comunicação entre o Tuchel e o assistente, não é a mesma coisa ter o Tuchel ali na beira do gramado passando as instruções. Então, o Chelsea precisa entrar bem focado para fazer a sua superioridade se mostrar no desempenho e no placar.
Ô, Lucas, claro que a gente nunca cogita essa possibilidade contra um time europeu. Mas o Al Hilal, o Al Jazeera, o time da casa, tem que ser feito uma zebra do tamanho do planeta e do universo. Realmente, para que haja uma zebra do Al Jazeera na final. Mas vamos focar no Al Hilal, porque é de fato o time mais badalado do lado oriental do mundo atualmente. O Al Hilal tem bola, tem caixa, tem capacidade para surpreender e ganhar do Chelsea. E o que isso poderia causar nos Blues? Tuchel já é demitido antes de chegar na Inglaterra? Tipo, tem bola. Essa possibilidade existe ou não? O Chelsea vai passar fácil, independente do que aconteça.
O Hilal tem bola, eles têm um elenco bom, cara. Eu acho bem interessante. O Moussa Marega, ele era jogador do Porto, né? Eu chamava o Michael Antônio, né, de o Lukaku dos pobres, né? O Moussa Marega era o Michael Antônio dos pobres, né? Assim, ele cumpre uma função muito parecida, só que, por exemplo, ele é inferior ao Michael Antônio, mas era um bom jogador lá no Porto, né?
Bom jogador,
eles
verdade.
O Luciano Vietto também, que já jogou no Atlético de Madrid, que tá jogando muito bem lá.
O Michael,
né, que pode ser bem utilizado pelo Leonardo Jardim, que é um excelente técnico, né, como pessoa, é uma pessoa bem questionável, vamos lembrar que ele já foi demitido do Olympiacos por ter tido um caso com a mulher do presidente do clube, né, mas...
Ele é o Alberto Valentim da Europa.
É, exato, a diferença é que ele é bom taticamente, mas a questão é que o Leonardo Jardim naquele Mônaco, vamos lembrar que não foi só o Mbappé, o Bernardo Silva, teve o Martial, teve o Bakayoko, né, que naquela época com o Mônaco jogou muita bola, teve o Gemerson, né, que era zagueiro do Atlético Mineiro, que jogou muita bola também naquele time, né, e naquele Mônaco ele eliminou o Manchester City do Pep Guardiola. Então, assim, o Leonardo Jardim é um ótimo técnico, então não dá
pra... ser uma parada aqui, ó, desculpa, Lucas, achei que tem ontem muito, mil desculpas, vamos combinar que pra eliminar o Guardiola da Champions precisa de muita coisa, né? Não precisa fazer muito esforço para você eliminar o time do Guardiola.
Assim, é só para mostrar que, tipo, ele é um baita técnico, né, o Leonardo Jardim. E esse time do Al Hilal é bem interessante, assim, tem bastante talento. Mas não acho que deve ser desculpa pro Chelsea, né? O Chelsea tem que passar, não pode ser o primeiro europeu a não passar das semifinais. Eu acho assim, eu pessoalmente, torcedor do Palmeiras pode me matar por isso. Eu tenho mais medo do Al Hilal do que do Palmeiras por causa do técnico, né? Porque questão de elenco, acho que já vai falar do Palmeiras um pouco mais, né? Mas o fato é que o Leonardo Jardim, a meu ver, é muito mais técnico que o Abel Ferreira, né? Ele é um técnico bem superior e técnico faz diferença, né? O Monterrey não tá na semifinal porque é mal treinado, né? O Tigres, ele foi muito bem no Mundial do ano passado porque era bem treinado, né? Então, assim, eu acredito que esse time do Al-Hilal é sim perigoso. Vamos lembrar que o Flamengo teve trabalho para passar do Al-Hilal em 2019, né? O
Muito.
Flamengo do Jorge Jesus. Não foi um
Saiu
jogo
atrás, venceu
fácil.
de virada.
É, o time trocava muito bem a bola. Então, assim, esse time do Al-Hilal é sim perigoso, né? Eu acho ele bem mais time do que Al Jazeera, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? O futebol é repleto de surpresas, né? Mas eu acho que o favoritismo é todo do Al-Hilal. Mas assim, o Chelsea, ao meu ver, tem meio que obrigação de passar nisso, até pelo que aconteceu em 2012, né? Sinceramente, que mais uma derrota em Mundial seria meio feio. Duvido que isso custe também o emprego do Tuchel, né? Acho que o Tuchel não vai ser demitido por causa do Mundial de Clubes, né? Ah, o Abramovich não é o Bartomeu para demitir um técnico por um torneio supérfluo.
Espero que não seja mesmo. Espero, de fato, que não seja. Aquele time do Al Hilal, 2019, tinha o Jovinko. E
Sim.
tinha o Babá Gomis, né, que agora tá no Galatasaray, jogador falando, bom jogador. Eu tinha lá naquele time do Al Hilal, né, que era treinado pelo. Que já foi treinado pelo Jorge. E era o time do Jorge Jesus antes de assumir o Flamengo, né? Antes de
Sim.
ficar. Depois
E
foi
teve
contra.
campanha de 20 vitórias, 4 empates e uma derrota.
Sim, e o técnico que substituiu o Jorge Jesus era bom também. Eu não lembro o nome dele, mas assim, foi um jogo bem legal. Bem legal. O Al-Hilal valorizou cada segundo, cada momento daquela vitória ali. Foi um belo jogo. Foi um belo jogo. Agora vamos lá. Falamos aqui do Al-Hilal. Eu concordo, eu acho que vai ser um adversário perigoso. Tá? Esse adversário perigoso. Tem bons jogadores a nível internacional. Só que o que todo mundo. E aí o pessoal fala: ah, o Palmeiras eliminado antes. Eu sou da opinião que eu quero enfrentar no caso do Sul-Americano, eu quero enfrentar o Europeu. No caso do Europeu, eu quero enfrentar o Sul-Americano. São os dois grandes times do torneio. E aí, é claro que eu, particularmente, quero Chelsea e Palmeiras na final, né? Talvez uma opinião um pouco sádica minha, né? Pelas vontades que eu não estou revelando aqui, mas enfim, sim. Mas eu quero, de fato, enfrentar o Palmeiras na final. E aí é claro que, além de ser o jogo que todos querem ver, tem um ponto muito interessante nisso aí. Vou começar perguntando pro Ivan. O Palmeiras tem bola para ganhar do Chelsea, o Ivan?
Olha, eu acho que tem sim. Eu acho que em um jogo de 90 minutos, eu acho que tudo pode acontecer, né? O Palmeiras, ele chegou na final da Libertadores não como favorito e foi lá e derrotou o Flamengo, que apesar de ser treinado pelo Renato Gaúcho, não está apresentando o que poderia apresentar no momento com os jogadores que tinha. Era um bom time. E o Palmeiras chegou lá como azarão e conquistou a Libertadores. Então, eu acho que todo cuidado é pouco. O Palmeiras tem um bom time, tem um treinador que, ao meu ver, é um bom treinador, os padrões brasileiros, ele é um bom treinador. E eu acho que se o Chelsea não entrar totalmente focado e não apresentar um bom futebol, não jogar no seu melhor nível, eu acho que cabe assim, né, espaço para ser surpreendido sim, mas se o Chelsea entrar jogando o que pode, o que seu elenco pode, eu acho que o Chelsea tem tudo aí para ganhar o Mundial de Clubes.
Repassa a pergunta para o Lucas.
Vamos lembrar, né, que foi, se não me engano, em 2006 que Abel Braga ganhou o Mundial de Clubes com o Internacional em cima do Barcelona do Frank Rijkaard, né? Então, assim, o time brasileiro já ganhou o Mundial antes, né? O Paulo Autuori também já foi campeão de Mundial de Clubes, né? Em cima do Liverpool do Rafa Benítez, né? Isso já aconteceu antes, né? Times brasileiros já ganharam dos europeus antes, não foram campeões da Libertadores à toa, né? Eu acho que sim, o Palmeiras tem sim condições de vencer o Chelsea. Eu gosto do elenco do Palmeiras, eu acho ele bem equilibrado, um time que tem ótimos jogadores no banco de reservas, é um banco de reservas que consegue suprir muito bem as necessidades do titular, uma base muito bem montada, né? O Palmeiras assim merece muitos aplausos pela estrutura que foi feita nos últimos anos, né? Desde que o time caiu para a segunda divisão e voltou, eles assim aprenderam bastante a lição, né, da queda deles e conseguiram construir um caminho bem interessante para transformar um dos times mais sólidos do Brasil no momento, né? Eu acho legal alguns jogadores que eles têm, né? Um dos jogadores que eu gosto bastante é o Gustavo Gomes, é um excelente zagueiro. O Everton, um ótimo goleiro. Um jogador que eu gosto pra caramba do Palmeiras é o Gustavo Scarpa. Eu acho ele um jogador muito criativo. Ele tem uma visão de jogo espetacular. Ele liderou o Brasileirão em assistências. Assim, olha que ele teve vários jogos a menos. O Gustavo Scarpa é um jogador perigoso, né? Eu acho que o Chelsea devia ficar bastante de olho nele, que ele sabe usar muito bem as bolas enfiadas. E eu acho que o melhor jogador, assim, deles, pela fase que tá vivendo, é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga é um jogador, assim, muito bom no meio-campo, assim, ele é um meio atacante de extrema qualidade. Acho até que o Brasil poderia estar convocando mais o Rafael Veiga, acho que ele merece mais uma oportunidade na seleção brasileira. O fato que o Palmeiras, acho que, como problema, não tem um bom centroavante, né? O Rony tá sendo improvisado, né? Ele não é um centroavante de referência. E assim, isso mostra também o Abel Ferreira, ele é um técnico que tem muitas virtudes, mas não é um super gênio treinando o ataque, né? O time do Palmeiras não tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, ficou atrás do Flamengo do Renato Gaúcho, do Atlético Mineiro do Cuca, né? Que nunca foram conhecidos por serem técnicos bons treinando ataque também. E assim, é um jogo.
Renato Gaúcho nunca foi bom sendo treinando nada. Eu queria só destacar isso aqui.
Assim, né, que o vamos lembrar que o Abel Ferreira é um treinador bastante reativo, bastante assim, quando ele sente o adversário tem alguma força grande, assim, em algum pode te machucar de alguma maneira, ele vai ser mais conservador. A gente já viu isso várias vezes, o Palmeiras com as linhas mais baixas, jogando mais em contra-ataque. Isso é uma tendência assim, até um pouco mais natural com ele. Eu acredito que assim que o Palmeiras deva jogar caso avance final, caso haja final Chelsea Palmeiras. O Palmeiras esperando mais o Chelsea, tentando jogar em velocidade. Eu acredito que essa deve ser a estratégia que ele vai usar. Então, vai ser um. Se acontecer, deve ser um jogo bem interessante de se acompanhar, ver o que o Abel Ferreira pode aprontar. Mas, assim, o Chelsea, ao meu ver, ele tem condições assim de explorar alguns problemas do Palmeiras. Eu acho. A gente não pode comparar o nível dos elencos, né? O Rafael Veiga é bom? É, mas ele não é o Mason Mount. O Gustavo Scarpa é bom, ele tem boa visão de jogo, mas não é o Hakim Ziyech, por exemplo, né? No melhor dia dos jogadores, o Chelsea tem muito mais elenco do que o Palmeiras. Então, assim, o Chelsea, pelo nível do elenco que tem que vencer o Mundial.
Mas me falaram que o Gustavo Gomes é melhor que o Pudim.
Sim, falaram isso
Sim.
na última Fox Sports.
Falaram também na TNT Esporte que o Gustavo Gomes era melhor que o Pudim. Falaram que o Everton era melhor que o Mendy, porque o Mendy está vivendo apenas uma fase.
E deixar o Mason Mount fora do time
É.
ideal, um dos dois.
Pois é. Estou perguntando aqui se vocês, quem vocês acham melhor? Lukaku ou Davis? Eu tenho minhas dúvidas. Se eu deixar o Ivan responder.
Sério que você vai me jogar nessa fogueira?
Pô, porque te amo.
Rapaz. O Lukaku, ele não vive a sua melhor fase, eu acho que vive a pior fase da sua carreira, né? Ele vinha de uma atuação onde ele foi muito importante para o Chelsea conseguir virar contra o Aston Villa lá na virada do ano, mas logo após ver essa entrevista, aquela entrevista polêmica, e ele conseguiu jogar pressão, jogar tudo contra ele mesmo. E de lá para cá ele não apresentou nada praticamente. Mas eu acho que mesmo assim o Lukaku ele tem qualidade. Né? Eu acho que ele não desaprendeu a jogar futebol. Eu acho que falta um pouco mais de comprometimento para ele, falta um pouco mais de vontade. E o Lukaku, se ele demonstrar um pouco disso, eu acho que ele já é melhor que o Davis.
Cara, assim, se o time adversário tem o Andreas Pereira, eu acho que o Davidson deixa o Lukaku no banco. Não sei se o Lucas faria isso também. Nem sei.
Bem, o Jorginho já deu uma entregada parecida pro Jadon Sancho, né, na temporada, né, vale lembrar.
Verdade. Tá vendo?
Mas assim, a gente faz brincadeira e tudo isso, mas é o Davidson, a gente não tem como responder Davidson, o Caco é melhor, né?
Vocês, olha, cara, olha só, vocês estão comprando uma briga, cara, que meu Deus.
Ele nem vai jogar a final do
Por
Mundial.
experiência própria, por experiência própria, nunca subestime o Davis. Por
Nem o
experiência,
Luca.
é o cara que vai fazer, tipo, simular uma agressão do juiz. Nunca subestime o Davis. Olha o que eu tô falando para vocês. Vamos lá, falando do Palmeiras, sabe que a gente brinca aqui muito, e claro que tem torcedor do Palmeiras que também torce pro Chelsea, assim como tem torcedor da Cabofriense como eu que também torce pro Chelsea, inclusive Mundial de Clubes 2050, tá? Chelsea e Cabofriense, tá? Quero que vocês se aguardem. Cabofriense está com planejamento Libertadores 2050, então realmente acredito que isso vai acontecer. Mas tratando do maior verdão de São Paulo. O maior verdão do mundo é a Chapecoense. 2015 até 2021, o Palmeiras colecionou títulos. Como o Lucas bem falou, desde a volta da segunda queda deles, né, para a segunda divisão. Copa do Brasil 2015 e 2020, Campeonato Brasileiro 2016 e 2018, Conmebol Libertadores 2020 e 2021. Faltou Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, com títulos perdidos. No ano passado, no início do ano passado, em 2021, o Palmeiras poderia ter quitado toda a sua cota de títulos em pouco tempo. De 2015 a 2021, poderia ter conquistado tudo. Cara, sim, a gente fala muito do River Plate e copou tudo com o Galhardo. Palmas pro Palmeiras, tá? Tô falando sério. O planejamento deu certo. Ah, mas a Crefisa. Meu irmão, não quero. O planejamento deu certo. O planejamento do Palmeiras depois do 2015 pra cá é um planejamento de sucesso. Em 2019 foi um ano horroroso? Foi. Mas mesmo assim ainda foram ali principal concorrente ao título do Flamengo. Porque não tem. Aquele ano não tinha como. Aquele, em 2019 não tinha ninguém fazendo frente ao Flamengo. Palmeiras foi um dos que tentou fazer. Não conseguiu. Porém, após conquistar duas Libertadores seguidas, né, tem aquele momento de pro próprio técnico, né, pro Abel Ferreira. É a maior obsessão da história do clube, porque é o título que não veio, é o título que não chegou, né? E a derrota para o Tigres, da forma que foi, eu quero ver se a minha visão está correta. Vocês dois concordam que o Palmeiras fez uma partida horrível contra o Tigres?
Horrível apelido.
Cara, foi assim, foi a tudo bem. Ah, o desgaste físico. Beleza, fera, mas o time que é campeão, ele vai jogar mais. Não tem como. Todo mundo sabia que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e ia jogar o Mundial. Aqui, o calendário, na volta da pandemia, foi muito embaralhado para todo mundo. O Palmeiras, por ganhar tudo, acabou se agravando. Vamos lá. E perdeu para o Tigres na semifinal e para o Al-Ahly na disputa do bronze, né? Na disputa do terceiro lugar nos pênaltis. O Palmeiras saiu do último Mundial sem fazer gol. O Palmeiras não fez nenhum gol no último Mundial. Dois jogos, derrota por 1-0, empate em 0-0 com a bola rolando. Quais são os destaques do Palmeiras, como o Lucas bem frisou? Goleiro Everton, goleiro de seleção brasileira, para mim hoje, fevereiro de 2022, ele seria meu titular. Tá? Hoje. Pode ser que depois lá, tudo mude. Pode ser que a seleção brasileira chegue na Copa do Mundo sem goleiro titular definido, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Mas hoje meu goleiro seria o Everton. O zagueiro paraguaio, Gustavo Gomes, para muitos, o melhor zagueiro do futebol sul-americano, eu tendo a concordar, principalmente por esse momento de queda do Rodrigo Caio. O jovem promissor meio-campista Danilo, que é muito bom jogador, muito bom.
Muito bom.
Marcação que esse cara fez na final da Libertadores, a forma como ele tentou marcar o Arrascaeta foi algo incrível. O Arrascaeta ainda assim fez uma bela partida, mas ele jogou muito. O Flamengo passa a criar muito na fase ofensiva depois que saiu o Danilo. Acho que até, inclusive, depois que saiu o Danilo, o Flamengo empata. Além do Danilo, tem o Rafael Veiga, tem o Dudu, que é o craque do time. E, claro, o Gustavo Scarpa, líder de assistências, como bem frisou o Lucas, do último Brasileirão, com 13 passes para gols. Chegaram os reforços, o Marcelo Lomba, o goleiro que era do Internacional, zagueiro Murilo Cerqueira, ex-Lokomotiv Moscou. O volante Jailson, né, o vulgo Will Smith brasileiro, ex-Grêmio e Fenerbahçe da Turquia. Meu campista colombiano Eduardo Atuesta, que é muito bom jogador, jogava lá no Los Angeles FC dos Estados Unidos, a Major League Soccer. E o meu atacante, Rafael Navarro, ex-Botafogo. É, não veio o centroavante, né, que o Palmeiras, que a torcida está tão aguardando tanto aí para o Verdão. Então esse aí é todo respeito, né, ao Palmeiras chegando nesse Mundial. Minha opinião, assim, falando bem básico, o Palmeiras tem toda, total condição de ser campeão. Tá? Não tem por que eu querer ser clubista aqui e falar que não. Não, tem condição, sim. Tem condição. Assim como tinha, assim como na temporada passada, por ser um Bayern de Munique do Hans Flick que atropelava todo mundo, não tinha conversa. O Bayern ia chegar e ia ser igual o Thanos chegando na Terra. Ia chegar... Ia arrasar todo mundo, ia reunir as joias, estalar os dedos e um abraço. Né?
Eu acho que é um Mundial assim, mais aberto desde 2012.
Mais aberto que 2019?
Mais aberto que 2019.
Concorda, Lucas?
Não sei, né? Que o Liverpool tava voando com o Klopp naquela época, né? Só tinha ganhado todos os jogos da Premier League, só teve um empate, né? Não sei.
O que preza que, pra mim, aquele 2019 foi um pouo mais equilibrado foi que...
Flamengo tava muito bem.
Isso e a forma como o Liverpool era um time histórico. Vamos combinar que time, por bola, jogada, dentro de campo, estética de jogo, futebol bonito e de resultado e de conquistas, domínio sobre os adversários, esse Palmeiras não é, cara. Aquele Flamengo era.
Sim.
Ponto. Então, por isso, por ser um time histórico, sobe um degrau. E aquele Liverpool também era muito dominante na Europa, também sobe um degrau. Mas a questão que para mim deixa que aquele Mundial foi mais equilibrado foi a forma como o jogo se desenvolveu nos 120 minutos e como o Liverpool, depois de voltar do Mundial, atropelou o Leicester no King Power Stadium, sem a menor cerimônia. O jogo passou por cima de uma forma impressionante. Então, se o Flamengo consegue fazer, e o Monterrey também fez, um jogo equilibrado contra o Liverpool, o Flamengo também fez. E aí o Liverpool volta para o seu ambiente onde o nível de disputa, de enfrentamento, é maior, é superior. E aí ele chega nesse nível superior e continua e volta a atropelar, poxa, esse Mundial ele teve algo de diferente. Então essa é a minha opinião. Mas é claro que assim, até pelo fato desse Palmeiras não ser esteticamente, não de resultados, esteticamente não ser um time histórico como foi aquele Flamengo 2019 do Jorge Jesus, não tá no mesmo nível. Agora, de ser um time competitivo, repito, o Palmeiras tem condições de ganhar do Chelsea. Tem total condição.
Sim, eu acho que é um confronto muito aberto, principalmente pela fase ruim do Chelsea. Eu acho que o Chelsea é um time muito oscilante na temporada. E o Tuchel muda muito, principalmente os homens da frente. Ele ainda não encontrou seus melhores jogadores ali para formar o seu ataque. Né? Uhum. O Hakim Ziyech até cresceu bastante de produção no último mês, tem sido para mim o jogador incontestável ali entre as opções ofensivas, mas as demais posições a gente especula quem pode jogar ali. O jogador faz um jogo bom e no próximo já tem uma atuação pavorosa. O Hudson Odoi, por exemplo, foi um jogador que vinha de alguns jogos bons, mas teve uma atuação pavorosa na FA Cup. Então, é uma equipe muito inconstante, principalmente no setor ofensivo. Então, acho que isso pode pesar muito.
E aí, Lucas?
O Mundial, acho que ele tá, assim, aberto. Não acho que é igual ano passado, que Por mais que eu viesse os times da torcida do Palmeiras, eu não conseguia ver a menor hipótese do time vencer o Bayern do Hansi Flick com o Lewandowski metendo gol todo santo jogo, assim. Até porque, mesmo afinal tendo sido só 1-0 pro Bayern, né, foi uma lavada, né? Não, assim, não retratou o que foi o jogo de verdade. Foram 23 finalizações a 3 pro Bayern contra o Tigres, né? Aquele ano tava, assim, o Bayern estava em um nível muito superior, né? E assim, como o Ivan disse, né, o Chelsea está com alguns problemas de desfalques, né? Não tem mais os seus alas titulares, né? O Reece James não viaja para o Mundial, né? Ele está de fora. O Chilwell também não está aí, então o Chelsea está tendo que usar os laterais secundários. Isso prejudica o desempenho do time. Os laterais tinham muita importância no esquema do Tuchel. Então, assim, deve jogar nesse esquema mais diferente, em linha de quatro, que eu acho que é uma boa ideia, assim, acho que jogar em linha de quatro no momento que tem, a gente está tendo tantas lesões no setor defensivo é uma ideia boa para tentar superar esse momento difícil, né? Então, assim, o Chelsea, obviamente, está um pouco fora da zona de conforto da era Tuchel. Isso pode dar, sim, uma janela para os outros clubes, mas ainda assim, né, já tivemos ótimas atuações em linha de quatro e temos o melhor elenco, né? Acho que isso daí é indiscutível.
Sem dúvida. Sem dúvida. Então acho que é isso, né? Vamos voltar.
Só mais um ponto, Felipe.
Vai, fala.
Eu acho que o Chelsea, tirando o jogo contra o Manchester City, em jogos grandes o Chelsea cresce também. Né? O Chelsea tem mais
Contra o Liverpool, por
goleadas,
exemplo.
é contra o Liverpool, por exemplo, que saiu perdendo de 2-0. Não teve um início de jogo tão ruim quanto parece. Mas saiu perdendo de 2-0, conseguiu buscar o empate e fez um excelente segundo tempo. Se não fosse a falta de precisão ali, poderia ter sim conseguido a virada. Então, né, em jogo grande, jogo pesado, o time do Chelsea responde muito bem em campo.
Isso é verdade. Concorda, o Luke?
Concordo, acho que o Chelsea tem dado uma crescida assim nesses jogos mais decisivos. Eu, por exemplo, não esperava que o Chelsea passasse do Tottenham na Copa da Liga Inglesa. Já sabem, né? Eu acho que no momento que estava vivendo, do Conte ter se virado novo técnico do Tottenham, né, eu achava que o favoritismo era deles, mas o Chelsea cresceu naquele momento, né? Eu acho que o Tuchel, quando enfrenta o Tottenham e o Antônio Conte, ele vira o Jenny Gasparov das táticas, né? Então, assim, que no jogo contra o Tottenham, o Chelsea realmente jogou futebol assim, de primeiro nível, né? Se ele joga o futebol que jogou contra o Tottenham, aí é um favorito, né? Mas a questão é, qual Chelsea que vai aparecer? O que jogou contra o Tottenham ou o que jogou hoje contra o Plymouth?
Aí a pergunta fica aqui, está. Quanto que nós realmente iremos ver e aguardar pelos próximos capítulos essa novela chamada Mundial de Clubes da Paixão? Não, claro, Mundial de Clubes que tá aí. Foi legal essa introdução, vocês não falaram, mas foi legal, foi bacana. Tipo novela da Band. Da Band, lembro que tinha uma novela da Band que eu vi com a minha mãe, era aquela Mil e Uma Noites, mas não era o programa de leilão, não. Era uma novela turca. Muito boa, até. Muito boa. Muito interessante. Porque como é que a gente foi parar em novela turca? Não sei. Não sei.
Nossa.
Podcast raiz nos leva a essas sensações. Vamos lá, vamos falar em podcast aí. Vamos focar aqui. Qual foi a melhor novela que vocês assistiram? Vamos lá, vamos tentar botar nosso momento de entretenimento dessa forma. É claro que vocês, por serem mais novos, vocês não viram, por exemplo, Avenida Brasil. O Lucas era só uma criança, né? Nessa época ele não assistiu Avenida Brasil. Não sabe o que é feito. O último episódio da Avenida Brasil, não sei se o Lucas, não sei se o Ivan vai lembrar, parou o Brasil. E
Rapaz,
no
nem lembro
último.
lá
No último
eu não vi a
episódio,
novela, né? Mas eu sei a repercussão que teve.
depois já teve o Globo Repórter fazendo especial da novela. Uma parada assim.
Rapaz,
Inacreditável.
eu nunca fui de assistir novela, né? Mas indo na contramão de tudo que vocês pensariam, a novela assim que eu mais lembro de ter assistido foi Canabial de Paixões no SBT.
Sensacional.
Eu pessoalmente não sou fã de novela, mas tem uma que é muito boa, antiga da Globo, Chocolate com Pimenta.
Ah, essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Tá. Crave a Rosa também é legal.
Crave a Rosa.
É, Crave a Rosa.
Rei do Gado.
Rei do Gado. Tem alguns daí que somente gostam de ser o Rei do Gado.
Só conheço por nome.
Hum?
Só conheço por nome.
É, conheço
por a abertura exemplos. Icônica.
É.
A musiquinha, que é aquela introdução. Aí você vê lá o Antônio Fagundes girando no cavalo, isso, ficando dourado.
Outra novela muito boa. Ah, pô, claro, a clássica La Usurpadora. Né, que...
Ah, eu não gosto, não. Novela mexicana é demais pra mim.
Eu gosto. Novela mexicana, eu vi RBD, então assim.
É que é sempre a mesma história. Tem um, é um homem ou uma mulher de uma família pobre que é apaixonada pela família rica. Só tem uma pessoa do bem, o resto é tudo do mal.
Tudo ricos. Do mal. Não, e as atuações são maravilhosas, né, cara? Eu vi o cara assim, deu um soco na barriga. O cara ficou com a barriga assim, com dor. É. Do nada, o cara que tava com dor na barriga tava apanhando. O cara me dá um direto, joga o cara longe. Eu falo assim, mano, nem o Quentin Tarantino. O cara sai andando normalmente, chega no hospital, ele bota a mão de novo na barriga, eu tô passando mal, por favor, chame o médico.
É sempre também aqueles closes no rosto dos atores, eles só gravam trilha sonora pra um, só pra um episódio, né? Porque assim, a trilha sonora repete todos os episódios.
Na verdade, não tem diferença nenhuma entre a Usurpadora e Dragon Ball Z, cara. Não sei se você... Não tem diferença nenhuma. Ainda mais no Dragon Ball Super, que tinha lá o Goku Black. A saga é muito boa, aliás, a minha saga. A saga é muito boa do Goku Black. Né, no Dragon Ball Super. Mas, pô, mano, brincadeira. É, daqui a pouco a gente vai falar, mas na próxima episódio vai falar de dicas culturais aqui. Então, vou começar agora. É, vamos lá, dicas culturais. Vamos lá, Lucas, dá uma dica cultural, dá uma dica de filme aí, sem ser Duro de Matar.
Essa sua vou dar uma dica de série. Série 24 horas.
Clássica.
Ver o Jack Bauer combatendo o terrorismo.
Quem é o Jack Bauer do futebol mundial?
É difícil dizer, né?
Ibrahimovic é o Jack Bauer.
O Jack Bauer do esporte é o Nadal, que ele nunca desiste.
Aí, boa, boa. Da forma poética, nós encerramos. Nossa. Esse Bridcast, talvez. Uma parada aqui. Um tio brinca, a gente zoa aqui. E vocês podem ouvir outros podcasts, ver programas. Seleção Sport TV, por exemplo, é o melhor que tem hoje sobre futebol brasileiro. André Rizek, monstro de apresentador. Vocês podem ver, ouvir a gente rindo aqui. Vocês podem achar que a nossa vida é maravilhosa. Já não, eles estão ali banjando felicidade, nem sempre. Às vezes são três malucos que se juntam aqui, começam a falar, e o que dá pra salvar? O que dá pra salvar? Teve uma vez, acho que foi contra o Chelsea Brentford, teve uma vez que ficamos eu aqui, nós três, ninguém queria gravar, cara. Uma hora só falando de groselha. Uma hora a gente falando desde Simpsons até Martinho da Vila e não sei como teve gravação nesse meio aí.
A gente chegou na Adele, da Adele surgiu Martinho da Vila. Porque um está diretamente ligado ao outro. Hein?
Claro. Quem canta mais, Adele ou Martinho da Vila? Claro que é o Martinho da Vila. Vocês têm alguma dúvida?
Rapaz, eu ainda não escutei o novo CD da Adele com medo de escutar Martinho da Vila.
Claro. Isso aí é um fato. Não se compara a RBD, James. Mas. Não, óbvio. Mas, assim. Você pode achar que aqui é maravilhoso, não é sério. Se vocês tiverem, assim, algum parceiro de vocês, agora o papo é seríssimo. Não estamos em setembro? Se fala muito disso em setembro. Não é mais. Vocês verem algum colega, algum amigo de vocês sumindo. Não rindo tanto. Com problemas, não responde tantas mensagens, pedindo pra se afastar. Outros sinais, falem aí. Pessoa que não quer mais sair com os amigos, que deixa de jogar videogame, que deixa de fazer as coisas que gosta. Falem mais aí.
Cabisbaixo.
Isso, andando cabisbaixo. Desejando sumir. Desejando desaparecer. E tantos outros sinais. emocionalmente frágeis, chorando muito, muito revoltados, muito chateados, pessoas sofrendo decepções, pessoas, ainda mais nessa pandemia que, infelizmente, todo mundo sofreu algum tipo de perda. Atentem-se aos sinais. Não é fácil. Para uma pessoa, infelizmente, no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, nós batemos recorde de suicídio. Ajudem. Prestem atenção aos pedidos de ajuda. A gente fez um programa divertidíssimo. Mas atentem-se aos sinais e aos silenciosos pedidos de ajuda. Porque às vezes o pedido de ajuda, ele não é nem falado. Ele é silencioso. Atentem-se. Enfim. Vamos encerrar aqui o nosso Breedcast. Destaques finais, começando por ele, o nosso Ivan Nolasco. Ivan, se o Breedcast fosse uma novela, qual o nome você daria aí?
Aí se perguntou pra pessoa errada.
Não, seria Sob a Ponte de Stanford. É legal.
Nome legal.
Sob a Ponte de Stanford. Enfim, mas esse é seu destaque final.
Gostaria de destacar o Chess na briga aí por um título inédito, né? Então, não deu pulos. Infelizmente, a gente bateu na trave lá em 2012, mas a gente tem aí mais uma oportunidade de conquistar esse título. Acho que é o foco de todo mundo, de todos os jogadores, é levar o troféu para casa. Não vai ser fácil. Acho que não vai ser uma competição tão fácil como poderia ser, até pelo momento da equipe, mas eu acredito totalmente que o Chelsea, que tem sido uma equipe muito forte em jogos eliminatórios, possa se conquistar esse título inédito. E para finalmente também a gente parar de falar de Mundial de Clubes e parar com muitas comparações sem pé nem cabeça.
Verdade. Vamos lá, Luke. Seu destaque final, grande Knight.
Eu só tô assim, torcendo muito pro Chelsea ganhar esse Mundial, porque eu me lembro de 2012, a decepção que foi lá, a derrota pro Corinthians, até porque meu primo é corintiano, né? E nesses últimos 10 anos ele fez questão de lembrar que o Corinthians venceu do Chelsea, né, naquele Mundial, né? Então, assim, acho que agora o jogo meio que virou, porque por ser corintiano, eu acredito que ele não quer que o Palmeiras ganhe o Mundial, né? Então, acho que nós dois estaremos torcendo juntos pelo Chelsea vencer esse Mundial, né? Então, assim, acho que é uma história interessante para se contar. E assim, o Chelsea, ao meu ver, tem todas as condições para ser campeão. Não é o favoritismo à la Bayern de Munique do ano passado, né? Incontestável, até pelo momento atual que a gente está vivendo, mas, de qualquer maneira, ainda é o melhor elenco, ainda tem o melhor técnico, que é o Thomas Tuchel. Então, assim, eu tenho confiança que o Chelsea vai trazer esse título para casa, por mais que o europeu não tenha lá aquela grande vontade ali de jogar Mundial de Clubes.
As redes sociais de Lucas Knaip, todas elas atendem pelo arroba Lucas Knaip no YouTube. No YouTube não tem arroba, né? Então, enfim. Lucas Knaip N, de Nando Reis, no YouTube. Não, que Nando Reis tem uma música chamada N. Hoje eu tô num nível, né, mas pelo amor de Deus.
Caraca, eu bato as referências, hein?
Toda a podridão que há em mim tá realmente sendo... Pelo amor de Deus. A música bonitona. Quem não ouviu, ouça aí, Nando Reis, N. Se você tá apaixonado, tá naquele momento, você não ouça. Ouça Foo Fighters. Tá bom. Não ouça Nando Reis, N. Mas... concordando.
Todo mundo apaixonado... Tem que ouvir Michael Bolton, música brega mesmo.
É boa. Tem uma música do Michael Bolton que eu gosto, que é Go the Distance, que, se não me engano, faz parte da trilha sonora do filme Tarzan. Né? Uma música linda, 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 linda. Tocou no casamento da minha irmã essa música, muito bonita.
Love Somebody é uma das minhas favoritas.
Muito também, muito, muito boa. Isso aí. Imagino, né, você é menina aí que tá solteira, entendeu? Essa voz, todo esse conhecimento, requinte e glamour, garbo e elegância de Lucas Knaip, entendeu? Ele tomando uma taça de vinho, ouvindo Michael Bolton. Claro, um homem realmente, cara, assim, realmente um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Com amor, inclusive. Mas, no Twitter, esse galante Lucas Knipe tem o arroba Lucas Knipe 2, é isso, Lucas? Nunca,
exatamente.
Lucas Knipe 2. Você, garota solteira, e pode ouvir também Michael Bolton junto com o Lucas Knipe. Assim como você também pode assistir aos jogos do Vasco. Entendeu? Os jogos do nosso querido Vasco com o Ivan Olasco Júnior. Nossa, o Ivan Olasco, ele tem a empresa dele, que é o Chelsea Fans Brasil. Somos uma empresa. Então, você pode aí, Ivan Júnior CFC, é isso? Confere, produção.
Confere.
Ivan Júnior CFC. Pode também esse homem de requinte e glamour, garbo e elegância, entendeu? Também é ouvindo Martinho da Vila, né? Com tomando a sua taça de vinho. Olha aí como a gente termina o Bidcast já fazendo quase que o Bidcast barra Tinder, né? Mas a gente tá aqui pra isso. Fazer com que esses dois valorosos torcedores do Chelsea saiam da mesmice de ouvir Nando Reis N sozinhos, comecem a ouvir Foo Fighters com suas queridas Fran Kirby's. Muito bem. E é isso. Go Blues. The Pride of London.